Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito nas profecias do profeta Jeremias. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando seus comentários, e o Senhor tem nos dado a bênção de já termos alguns desses comentários gravados, publicados em livro, com áudio à sua disposição também. Muito bem, com relação ao programa, inicialmente nós temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido suas experiências com Deus. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento e hoje eu quero registrar o e-mail que o AJB nos enviou da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Esse nosso amigo nos dirigiu as seguintes palavras. Pastor Itamir, sou ouvinte do Através da Bíblia e tenho esclarecido muitas dúvidas que tinha. Sou agradecido por essa obra que com certeza é de Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente. Agradeço a toda a sua equipe. Graça e paz a todos vocês. Querido irmão, agradecemos por suas palavras gentis e fraternas. E nós nos alegramos muito, é muito bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos tem feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e como quer abençoar a sua igreja, os seus filhos, tem nos usado como seus instrumentos. Por isso nós oramos, dando graças a Deus. E é exatamente para isso que eu quero convidar você agora. Você e todos que estão me ouvindo, gostaria que nós tivéssemos um momento de oração, agradecendo a Deus, mas também suplicando as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado, Pai, porque tens abençoado e fortalecido a fé do Teu Filho. E obrigado também porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a edificação do corpo de Cristo. Conceda-nos, Senhor, que através do programa de hoje, muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua vida cristã e tantos outros possam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, Te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor nos conceda também a capacitação para obedecermos os Teus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, prosseguindo com os nossos estudos nas profecias de Jeremias, nós vamos estudar hoje dois capítulos, 37:1 a 38:28. Esse é um texto importante e marcante na história do ministério de Jeremias, porque tem sido chamado por Deus. Ele foi chamado, você se lembra bem, dos capítulos iniciais, para pregar e proclamar a vontade de Deus, sendo que essa mensagem seria de condenação e o seu ministério não seria aceito. Nesses capítulos, veremos então como esses fatos ocorreram, tendo em vista a relação de Jeremias com o último rei de Judá, o rei Zedequias. É importante reconhecermos, no estudo dos livros proféticos, uma característica que repetidas vezes se observa. Os profetas eram homens usados por Deus poderosamente. Eles tinham uma missão a cumprir, deveriam transmitir os apelos que Deus fazia ao seu povo rebelde para que deixassem os seus maus caminhos e se voltassem para Ele para que pudessem experimentar tempos de paz e de bênçãos já prometidos desde os dias da aliança. Tivemos profetas que não registraram suas profecias, por exemplo, como Elias, Eliseu, Natã e tantos outros. Entretanto, como é do nosso conhecimento, tivemos profetas que registraram as suas palavras, inclusive profetas que receberam claramente essa ordem, como foi o caso do próprio profeta Jeremias, como nós vemos no capítulo 30, versículo 2, no 36, 2, no 51, 60 e 51, 63, onde Deus ordena que ele escreva. É importante destacarmos, entretanto, que ao proferir corretamente as palavras de Deus, ou apelando, ou sendo uma mensagem contrária ao povo, e ainda essa mensagem atingindo outras nações, por vezes os profetas ou seus auxiliares colocavam essas profecias fora da ordem cronológica. Por quê? Porque eles respeitavam mais o conteúdo delas do que a ordem cronológica. E é exatamente essa prática que encontramos no livro de Jeremias. Temos palavras dirigidas ao rei Zedequias, último rei de Judá, antes da queda de Jerusalém. Mas temos a narrativa de acontecimentos do período de Jeoaquim, o antepenúltimo rei de Judá. Sem considerarmos, então, essa questão cronológica como vital, vamos absorver o conteúdo, vamos absorver o máximo esse conteúdo das profecias. Os temas que elas tratam são tremendamente importantes. O que este texto da profecia de Jeremias nos revela é algo que já conhecemos, mas nós precisamos continuamente ser lembrados disso daí. Eu estou me referindo ao descontrole que se observa na vida do descrente diante da certeza do juízo divino. Na verdade, nós, seres finitos, não conseguimos dimensionar a grandiosidade divina em sua santidade e justiça. Nós não temos parâmetros para comparar a Deus, pois Ele é único, Ele é fonte e origem de toda santidade e justiça. E como um Deus justo e santo, Ele abomina o pecado, enquanto, ao mesmo tempo, Ele ama tremendamente o pecador. Mesmo que esteja afastado da sua glória, pelo seu estado pecaminoso, Deus ainda ama o pecador. Como um Deus santo e justo, a sua santidade e justiça exigem dele a consequente punição do pecado, mesmo que o pecado seja cometido pelo seu querido povo escolhido e formado a partir de Abraão. Ao avisar, então, do juízo de Deus, ao comunicar-se com seus servos, os profetas que iriam proclamar essa mensagem de condenação, diziam que o Senhor ia derramar a sua justa ira sobre os desobedientes, sobre os descrentes. E é interessante notarmos a reação dessas pessoas diante dessa iminência da repentina vinda do juízo de Deus que os alcançaria. Na verdade, os descrentes sabem, lá no seu íntimo, que um dia terão que prestar contas ao Criador. E diante dessa verdade, muitos ficam descontrolados e perdem a coerência nas suas ações. Nesses capítulos, nós veremos o rei Zedequias tomando diversas atitudes que demonstram a sua inconstância de procedimento pelo seu total descontrole diante da proximidade do juízo divino. Por isso, o título que nós entendemos para registrar essa atitude pode ser definido com a seguinte frase: o descontrole dos descrentes diante do juízo final promovido por Deus. Eu repito, este é o título dos capítulos 37 e 38 do livro de Jeremias. O descontrole dos descrentes diante do justo juízo promovido por Deus. Diante do juízo final promovido por Deus. Na verdade, nesses capítulos, foram registradas as experiências de Jeremias com o rei Zedequias e com os príncipes de Judá numa época bem próxima à queda de Jerusalém, provavelmente nos dias em que Jerusalém já estava cercada pelos exércitos babilônicos. Podemos considerar que temos aqui o relato de dois cativeiros, o cativeiro de Jeremias e o cativeiro de Zedequias. Quanto ao cativeiro de Jeremias, é com pesar que o registramos porque ele era um homem honesto, era um homem fiel à sua missão. Ele era um servo de Deus escolhido até antes do seu nascimento para ser o porta-voz divino avisando do perigo do juízo do Senhor. Ele não deveria ser maltratado ou angustiado como foi. Ele estava em obediência ao Senhor. Quanto ao cativeiro de Zedequias, temos que registrá-lo como um aviso, como uma lição, uma advertência quanto ao procedimento desobediente e injusto que ele teve ao desprezar a lei do Senhor. Ele poderia ter evitado o juízo que logo iria acontecer. Por quê? Porque, como estudaremos no próximo programa, no capítulo 39, esse juízo veio através da Babilônia quando o próprio rei, os príncipes, o povo sofreram e a própria cidade foi completamente destruída. Mas por ele ter um coração duro e arrogante, ele não deu atenção às palavras proféticas de Jeremias. Como rei, como principal autoridade de Judá, conhecendo as leis do Senhor e tendo à sua disposição servos de Deus fiéis, ele poderia ter levado o povo ao arrependimento, a uma mudança de atitude, evitando então essa dura disciplina do cativeiro. Quando observamos a vida desses dois homens, um justo e obediente a Deus e outro injusto e desobediente a Deus, percebemos que diante da manifestação do juízo do Senhor, as reações são bem distintas. O homem justo tem tranquilidade e enfrenta com segurança o juízo divino. O descrente, o desobediente, ele não tem tranquilidade e fica totalmente descontrolado, sabendo que o seu fim está próximo. O princípio, então, que podemos extrair desses capítulos e devemos aplicar em nossas vidas pode ser elaborado através dessa frase, pode ser percebido através dessa frase. Todo descrente ficará descontrolado quando vir o seu triste fim de incredulidade se aproximar. Pense bem nessa frase e, se você tiver oportunidade, anote-a. Esse é o resumo de Jeremias 37:1 a 38:28. Todo descrente ficará descontrolado quando vir o seu triste fim de incredulidade se aproximar. E no texto desses capítulos é possível percebermos 7 evidências do descontrole do descrente que vê o seu fim se aproximando. A primeira evidência do descontrole do descrente se percebe diante da proclamação do juízo divino. Capítulo 37, 1 a 10. Zedequias foi o rei colocado por Nabucodonosor quando do seu ataque a Judá. Zedequias, que originalmente era chamado de Matanias, não era da linhagem real direta. Ele era tio paterno de Joaquim, que reinara apenas por 3 meses. No entender de Nabucodonosor, esse homem seria mais leal ao seu reinado e assim ele o colocou como governante que lhe era favorável. Parece-nos até que no início do seu reinado, Zedequias se inclinava para ouvir os conselhos do profeta Jeremias. Por quê? Porque até os seus ajudantes de ordem o consultavam a respeito de como conduzir a nação. Mas a vida de Zedequias não foi obediente ao Senhor. Mantendo a expectativa de que Jerusalém não fosse completamente destruída, o rei manteve o profeta Jeremias disponível para consultas ao Senhor. Mas quando o exército do faraó chegou para ajudar Judá, Zedequias pediu que Jeremias intercedesse junto a Deus. Roga, pois, ao Senhor nosso Deus. Veja o versículo 3. Jeremias ainda não tinha sido preso. Então ele orou a Deus e teve como resposta uma palavra para Zedequias. E a mensagem divina era de que a ajuda que Judá estava esperando no Egito, essa ajuda não viria, porque o Egito rapidamente retornaria à sua terra, deixando a nação de Judá sozinha diante do poderio da Babilônia. E a palavra era certa. Haveria destruição. Tudo seria queimado, porque a procura da ajuda humana não dera certo mais uma vez. Será possível imaginar o que sentiu Jeremias ao ter que transmitir essa sentença de morte, essa sentença tão dura para Zedequias? Agora, por outro lado, será possível imaginarmos o que é que sentiu Zedequias ao ouvir que Judá, a sua terra querida, o seu reino, estaria sozinho para enfrentar a Babilônia e que esta a destruiria completamente? Querido amigo, quando deixamos de buscar o socorro de Deus e procuramos o socorro em outros, certamente poderemos esperar pelo pior. Em segundo lugar, o descontrole do descrente se evidencia na injustiça praticada contra o verdadeiro servo de Deus. Capítulo 37, 11 a 15, nos mostra que Jeremias tinha que ir à terra de Benjamim para receber uma herança de algum parente que tinha deixado para ele. Ao sair da cidade de Jerusalém para ir para Benjamim, um capitão do exército chamado Gerias o prendeu supondo que ele estivesse deserdando e saindo de Jerusalém e fosse buscar refúgio entre os caldeus que estavam cercando a cidade. Embora Jeremias tivesse explicado por que ele estava saindo da cidade, Gerias levou os príncipes de Judá, levou esse assunto aos príncipes, e esses, já magoados com Jeremias pelas suas palavras de condenação, o maltrataram, o açoitaram e o prenderam. Numa grande e evidente injustiça, os príncipes que deveriam controlar a situação e o povo diante de tão grave perigo, comprovando então o seu descontrole, o que eles fizeram? Se vingaram na vida do servo de Deus, nem ao mesmo admitindo que eles estavam sofrendo, não por causa do profeta, mas por causa das suas maldades e iniquidades. Querido amigo, quanto prejuízo por causa da cegueira espiritual. Eram líderes, mas estavam cegos espiritualmente falando. No capítulo 37, ainda nos versículos 16 e 17, vemos em terceiro lugar esse descontrole do descrente na procura velada por uma palavra confortadora da parte de Deus. Na verdade, eles descreem e creem, são inconstantes, eles estão completamente descontrolados, porque sabem que o juízo divino está chegando. E assim, Zedequias mandou seus auxiliares até a prisão onde estava Jeremias para livrá-lo e trazê-lo consigo para entrevistar o profeta. Ainda na tentativa de evitar a queda da cidade, novamente ele pediu que o profeta consultasse ao Senhor sobre os acontecimentos futuros. E a palavra que veio, essa foi muito objetiva e foi uma palavra totalmente dura. Nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Versículo 17. Quando procuramos saber algum segredo ou alguma revelação especial de Deus, demonstramos, na verdade, que a nossa vida espiritual e devocional carecem de cuidado. Obtemos a orientação de Deus ao estudarmos com clareza e com profundidade e com fidelidade a palavra de Deus. Quando estudamos a palavra de Deus, estamos descobrindo dia a dia o seu querer para nós e não precisamos de profetas, videntes, pessoas que tragam qualquer revelação da vontade do Senhor. Deus se agrada da vida do fiel que é justo, que é honesto, que prova diariamente o seu temor a Deus, estudando a sua palavra e tendo momentos de comunhão com Ele mesmo. Por isso, em quarto lugar, o descontrole do descrente ainda vai se tornar mais evidente na privação da liberdade imposta àquele que fala a verdade do Senhor. Dê uma olhadinha no capítulo 37, versículos 18, 19, 20 e 21. 37, 18 a 21. Nessa mesma ocasião, Jeremias, que era inocente da acusação de deserção, então apelou para Zedequias, para que não ficasse novamente preso na casa de Jônatas. Jeremias não queria passar o resto dos seus dias naquele local. Certamente ele queria participar dos acontecimentos que em breve decretariam a queda da cidade de Jerusalém. E aí Zedequias atendeu o pedido do profeta. Mas por ser um rei temeroso, temendo os príncipes, ele não concedeu completa liberdade ao profeta, mas o enviou para ficar preso no átrio da guarda e recebendo diariamente um pão para se alimentar. Você deve se lembrar que, nessa ocasião, a cidade estava cercada. Então, a escassez de alimentos já era um problema sério. Muito provavelmente, para ter o profeta diante de si, como um amuleto, como alguém que pudesse dar alguma boa notícia para a cidade e para a sua vida pessoal, o que Zedequias fez? Ele favoreceu Jeremias, porém descontrolado, sem mais o controle do reino nas suas mãos, por temer os príncipes, ele enviou o servo de Deus para um período de sofrimento e restrição. Uma situação triste, muito triste essa situação de Zedequias, que tinha, mas ao mesmo tempo não tinha mais o poder de dirigir a nação de Judá. Quando não permitimos Deus reinar, querido amigo, nem nós mesmos governamos, nem a nossa vida, nem a nossa família, nem a nossa igreja, nem a nossa comunidade. Deus tem que reinar, temos que abrir espaço, porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Em quinto lugar, o descontrole do descrente se evidencia na permissão de injustiças praticadas contra aqueles que são servos de Deus. Capítulo 38, versículos 1 a 6, mostram que a prisão de Jeremias no átrio da guarda durou até pouco tempo. Alguns príncipes, autoridades governamentais, eles ouviram as palavras de Jeremias de que ninguém seria poupado se enfrentasse o exército caldeu. Mas todo aquele que se submetesse à escravidão teria sua vida poupada. Tendo ouvido essa palavra de condenação, esses príncipes ficaram mais revoltados contra Jeremias. E fizeram o quê? Uma coisa grave aconteceu com Jeremias. Os príncipes diziam que, com essa palavra de Jeremias, os soldados, ao invés de ficarem aguerridos contra os babilônios, ficariam mais fracos e propensos a deserdar. Ao invés de Zedequias impor a sua vontade como rei, ele deixou então Jeremias nas mãos dos príncipes, que descontrolados, incrédulos e desobedientes, a primeira atitude que eles tiveram para com o profeta foi jogá-lo num poço que não dava mais água, mas estava cheia de lama. Jeremias, jogado ali, ficou atolado na lama para que morresse lentamente. Zedequias provou que não tinha o controle do reino nas suas mãos e dependia do apoio dos príncipes, mas Zedequias provou também que não fazia questão de preservar a vida de Jeremias, uma vez que o profeta não mudava a sua mensagem e cada vez mais era fiel ao Senhor e a palavra do Senhor era de condenação. Quando nós sofremos, quando não damos ouvido à palavra de Deus, é por culpa nossa. Por não ouvirmos, sofremos. Judá não precisaria estar naquela situação se tivesse anteriormente ouvido a voz do Senhor. Agora já não restava mais remédio. Você tem dado ouvidos e atenção aos recados que Deus envia ao seu coração? Em sexto lugar, o descontrole do descrente se evidencia na permissão do favorecimento concedido aos servos de Deus. A inconstância de Zedequias era impressionante. Uma hora ele deixava que todo mundo prejudicasse o profeta, outra hora ele mesmo prejudicava, depois recolhia, ele ajudava Jeremias, ele queria ter Jeremias do seu lado para ver se tinha uma mensagem positiva. E aqui nós temos mais uma vez, e aparece um novo elemento, Ebed-Meleque, um etíope que tinha ouvido todo o mal que os príncipes tinham tramado contra Jeremias e foi pedir ao rei Zedequias que pudesse ajudá-lo. O rei concedeu, então, o favor ao profeta. E Ebed-Meleque, com alguns homens, tiraram Jeremias daquele poço. Ninguém o podia mais ajudar, só se viesse uma ajuda externa. E Deus providenciou, então, Ebed-Meleque. Será que temos confiado no Senhor, no seu cuidado para conosco, mesmo que estejamos no fundo do poço? Essa foi uma experiência marcante de Jeremias. Em sétimo e último lugar, o descontrole do descrente se evidencia na consulta secreta ao servo de Deus. Novamente aqui temos Zedequias chamando novamente o profeta Jeremias para buscar uma palavra de conforto. Mas o que ele ouviu? Novamente uma palavra específica. Se ele se rendesse ao rei da Babilônia, ele viveria e a cidade não seria queimada. Mas se ele se rebelasse, fosse lutar, ele seria destruído juntamente com a cidade. Ao invés de ouvir palavras de conforto, ele ouviu mais uma vez uma sentença mas ele não se arrependeu. Por medo do quê? Dos príncipes. E por orgulho, ele ainda pediu que sua conversa com o profeta não fosse revelada. Como é que podemos concluir um estudo como esse, pensando na vida de um homem tão infiel como Zedequias? Que vida triste de alguém que poderia usufruir as melhores bênçãos divinas, mas por seu pecado, incredulidade e por seu apego e temor aos homens maus que conviviam com ele, o seu triste fim estava próximo. Querido amigo, temos dado ouvido a Deus ou aos nossos amigos? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça, Senhor.